Vereador Lélio Alvarenga, vereador João da Luz, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Lisier para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Quanto eu amo, ó Senhor, a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Vossa lei me faz mais sábios que os rivais, porque ela me acompanha eternamente. Fiquei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito sem cessar vossa aliança. Sou mais prudente que os próprios anciãos, porque cumpro, ó Senhor, vosso preceito. De todo mau caminho, afasto os passos, para que eu siga fielmente as vossas ordens. De vossos julgamentos não me afasto, porque só vós mesmo me ensinastes vossa lei. Salmo 118, palavras do Senhor.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Bom dia a todos. Síntese da ata da 54ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de agosto de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís, solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, João Feitosa, Lisier Borges, Domingos Paula e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem vereador Jackson Charles, Jean Carlos, Domingos Paula, João da Luz, Lélio Alvarenga, pastor Elias, Deusmar Japão e Pedro Mariano. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, o projeto de lei legislativo 080/2018 de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao coronel Márcio André de Moraes, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de pesar e moção de repúdio. Houve ainda votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Américo, João Feitosa, Lélio Alvarenga, pastor Vilmar Silvestre e pastor Elias Ferreira. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Pastor Elias, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de setembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projetos às comissões. Projeto de lei ordinária 108/2018, vereador João da Luz, institui no calendário oficial de Anápolis o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas. Projeto de lei ordinária 109/2018, vereador pastor Vilmar Silvestre, dispõe sobre o combate ao desperdício, perda e destinação de alimentos no âmbito da cidade de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 110/2018, vereadora Thaís Souza, institui o Dia Municipal do Médico Veterinário. Projeto de lei ordinária 111/2018, a vereadora Thaís Souza altera a lei número 3.376 de 2018, que institui no âmbito de Anápolis o Dia Municipal dos Protetores dos Animais e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 112/2018 do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação da despesa do município de Anápolis, lei orçamentária anual. A LOA, para o exercício financeiro 2019, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafos 5º da Constituição Federal. Projeto de lei ordinária 103/2018, vereador João da Luz, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar prestação de serviço por meio de contrato de concessão de gestão de regulação e fiscalização junto à Enel, no município de Anápolis e da outras providências. Tem uma justificativa aqui, senhora presidente, do vereador Luzimar. Esse aqui é de quem? Esse aqui é do Maria Geli? A justificativa da vereadora professora Geli, justificando sua ausência por motivos... pessoais. É a justificativa também do vereador Luzimar Silva, que não comparecerá a essa sessão por motivo de força maior. Então, essas as leituras, senhora presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente, Thaís Souza, vereadora Thaís Souza. Cumprimento aos demais pares da mesa diretiva e também aos nobres pares presentes. Faço um cumprimento especial também a toda a imprensa, falada, escrita, através do Canal 10, da Rádio Manchester, e aos internautas que nos acompanham nesta manhã. Cumprimento também todos os colaboradores aqui desta casa, aos nossos jornalistas, de uma forma especial, meu amigo Richel Xavier, bom dia. Senhorita presidente, dois assuntos me trazem aqui nesta manhã. Primeiramente, para lamentar esse incêndio ocorrido no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, onde ali foi queimado, basicamente, grande parte da história do nosso país. Não só literária, mas também a nível cultural, muitas relíquias que jamais se acharão outras parecidas. Então, é um lamento, isso prova o cuidado que o nosso governo tem tido com a nossa história, com a cultura do nosso país, e de uma forma especial na educação. Então, deixo aqui registrado nesta manhã o nosso sentimento por esse momento que nós vivemos, a perda de um acervo enorme, talvez o mais importante da nossa nação. Senhorita presidente, o assunto principal que me traz aqui nesta manhã é para trazer ao conhecimento dos nobres pares e também das pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicações, quanto ao asilo ali próximo do Recanto do Lago, ali do Sr. Jaime, o Lar do Ancião, o Caminho. Semana passada, a senhorita recebeu a ligação do Dr. Manuel Vanderick, onde ele solicitava a nossa presença e também do pastor Elias, para tentar resolver um problema grave que ali foi instaurado durante esses anos. Ali antigamente existia um convênio com a prefeitura, um convênio extraoficial, onde a prefeitura arcava com a água e energia daquela instituição. Quando chegou em 2011, esse convênio, que era extraoficial, foi suspenso, e durante esse tempo todo foi acumulando dívidas de energias ali, naquele asilo ali. E infelizmente, chegando a um patamar aí na casa aí dos seus 300 mil reais, adquirido durante esse tempo. Onde, semana passada, a Enel foi ali para cortar a energia daquela instituição. E por coincidência, Dr. Manuel Vanderick estava passando naquele momento e viu a situação, e eles estavam irredutíveis, não queria ceder realmente aquele corte. E ali existem pessoas João Feitosa esteve conosco lá na reunião com o prefeito, onde pessoas dependem de energia com equipamentos de oxigênio, ventiladores ligados. Em torno de 6 moradores daquele lar ali que dependem da energia. E eles acabaram acatando ao doutor Manuel Vanderick, dando um dia para que ele pudesse resolver. Nós fomos até o prefeito Roberto semana passada, ontem o presente também ali conosco, o vereador Jacques Chaves, também a pedido do prefeito Roberto, chamou também o João Feitosa para que pudesse tentar intervir junto a ele, para que pudesse dar uma oportunidade para a gente poder correr atrás desse problema tão sério. Porque aquela instituição ali não tem convênio nenhum com a prefeitura, nem com o Estado e nem com a União. É onde fica 57 pessoas dependentes ali, onde o Sojerme banca basicamente do seu bolso aquela instituição. E graças a Deus o prefeito Roberto se sensibilizou, ligou-se para a senadora Lúcia Vânia, onde nós, por consequência, nós fomos até o secretário de Desenvolvimento Social, Murilo, em Goiânia, e conseguimos alguns êxitos, graças a Deus. Conseguimos um êxito grande, onde o Estado assumirá a água e a energia daqui para frente daquela instituição e também fornecerá pão e leite, João da Luz, para aquele asilo ali. Quer dizer, foi uma grande vitória, graças a Deus, não nossa, uma vitória do povo, vitória daquelas pessoas que ali precisam, necessitam. A maior parte daquelas pessoas que ali são internos não tem aposentadoria, não tem rendimento nenhum.
Conclui, então, por gentileza, vereador.
Quero deixar relatado aqui, eu sei que o tempo foi curto, vereadora, tá? Me perdoe, mas é um assunto tão importante, mas de outra oportunidade nós traremos mais informações. Queríamos, na verdade, agradecer a senhora, a senhorita, também ao pastor, mas de uma forma especial agradecer ao doutor Manuel Vanderick, que mais uma vez se sensibilizou com as causas sociais aqui da nossa cidade. Muito obrigado, senhorita, me perdoe por exceder um pouquinho o tempo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Inicialmente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, todos os internautas. Quero manifestar para vocês aqui hoje algo que está me deixando conturbado com relação ao que acontece no nosso Brasil. A respeito desses governantes, os governantes nossos mesmo, a gente percebe, por exemplo, que as contas não fecham. As contas não fecham. Nós tivemos o índice nacional de preço ao consumidor do ano de 2017, que foi 2%. Nós tivemos o IPCA também, o índice nacional de preço ao consumidor amplo, que foi 1,95% em 2017. Isso daqui é os custos referentes a todos os serviços, bens que foram alencados no ano de 2017. Essa aqui é a inflação do ano de 2017. E quando você percebe os aumentos aplicados pelo governo, você vê que a coisa não é coerente. Por exemplo, nós vimos agora esse final de semana o diesel aumentar 13%. O diesel aumentou 13%. Nós vimos também a nossa passagem de ônibus aqui da cidade de Anápolis, ela aumentou 15%, isso já é fato, 15%. Ela saiu de 3,20 para 3,70. Eu quero dizer também que o salário mínimo foi aumentado, quando é para o trabalhador, ele aumentou 4%. Então você vê que as contas não fecham, mas a gente vê que ao longo do tempo o trabalhador, ele vai tendo o quê? A sua renda dilapidada. Porque as contas, quando é para o trabalhador, o índice é mínimo. E quando é para fazer os aumentos dos custos, dos preços, é lá para cima de 15%. E nós estamos vendo o anúncio da tarifa da energia ser anunciado pela ANEEL de 12,5% para as residências e 25% para as indústrias. Você vê que quando é para o trabalhador, os índices são lá em cima. Mas eu quero parabenizar a coerência do nosso secretário CMTT, o Fernando Cunha, também o prefeito também, porque na verdade o anúncio aqui para a cidade de Anápolis da passagem era de 25% aumento. Então teve essas análises dos custos do serviço da Urban e acabou ficando por 15%. É razoável. Se fosse R$4,00, seria catastrófico para o trabalhador. Não quero considerar razoável esse aumento, mas a minha luta e a luta dos nobres vereadores aqui, ela continua. Nós queremos, viu, vereador Domingos, fazer com que na cidade de Anápolis nós consigamos abaixar o valor da passagem de ônibus. Nós fizemos uma moção de apelo ao nosso governador Zé Hélito para dar um tratamento fiscal igualitário para a cidade de Anápolis, que é justamente da ICMS, isonomia de ICMS de 100% para a empresa de transporte coletivo da cidade de Anápolis. Desonerar essa tarifa significa que nós vamos poder baixar o valor da passagem e também conseguir o valor igualitário do passe livre da cidade de Anápolis, que é para Goiânia é passado R$4,00 e para a cidade de Anápolis apenas R$1,60. Desonerar a tarifa significa abaixar o preço da passagem. Essa é a nossa luta. Nós estamos encaminhando um requerimento para a Urban, informar qual é o impacto nos custos dos serviços caso o governador dê esse tratamento igualitário para a empresa. Conhecendo esses custos, nós queremos que a passagem, viu, Lélio, a passagem de ônibus, ela seja diminuída no custo para o trabalhador, para aquele que usa o transporte coletivo. Quem pediu uma parte? Lélio.
Obrigado, novo vereador João da Luz. Queria compartilhar com Vossa Senhoria esse pensamento importante, mas enquanto a gente fica aguardando o desfecho, eu estava até comentando com a vereadora Thaís, pastor Elias, nesse momento, e já me manifestei, eu acho que o preço da passagem em Anápolis não pode ultrapassar os R$3,50. Eu creio que é justo que tenha realmente um reajuste, uma correção, mas não um reajuste, né? R$3,20 passar para R$3,50, eu acho que é um preço razoável. Eu nem estava sabendo, já ia entrar em vigor, já parece dia 9, já, essa nova tarifa. Mas é importante essa casa estar atenta, nobre vereador, e a gente está do lado do povo, realmente. O pronunciamento do senhor vem ao encontro da necessidade do nosso povo, que sofre com um salário insignificante, as despesas cada dia aumentando mais, nós sabemos, as tarifas estão cada dia mais altas. Então a gente tem que arregaçar as mangas, ir até o executivo, ir até a empresa, CMTT, onde for necessário, para cobrar uma posição independente. Se a gente conseguir desonerar, bacana. Mas se não, que nós possamos intervir junto ao povo, porque nós somos a voz do povo aqui nessa casa. É nós que temos que representar o povo. Então, eu deixo aqui, esse apelo à Vossa Senhoria, também que possamos aqui nos fortalecermos, nos unirmos em favor do povo da cidade de Anápolis, em favor dos anapolinos, para que nós possamos, não ultrapassamos a tarifa acima de R$3,50. Muito obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. É muito importante a gente estar atento a isso aí. Foi anunciado nesse final de semana o aumento da passagem para R$3,70. Eu acredito que isso já seja definitivo. Só que o nosso pleito, vereador Maurão, agora desonerando a tarifa com esses serviços do ICMS, 100% de isenção do ICMS e do passe livre, nós vamos conseguir um feito inédito da cidade de Anápolis, que é abaixar o valor da passagem de ônibus. E eu convido o senhor, convido todos os vereadores para entrar nesse pleito com a gente aí.
E eu irei com todo prazer.
Eu gostaria só de deixar claro para vocês que é importante agora, utilizando esse grande expediente, nós instituirmos o calendário oficial de Anápolis, o Dia Municipal das Comunidades Terapêuticas. Igual o vereador Lélio acabou de falar que o nosso prefeito fez uma parceria agora com a instituição que cuida de idosos, que cuida de crianças. E nós temos aí instituições também que cuidam de pessoas que têm problemas com entorpecentes. E essa comunidade terapêutica da cidade, ela é voluntária, presta um grande serviço. E nós estamos agora criando um calendário para poder celebrar e parabenizar o trabalho e as ações dessas pessoas que salvam vida, que resgatam vidas, dia após dia. Eles trabalham incessantemente, de forma voluntária, de forma gratuita, para poder resgatar vidas. E nós, é importante a Câmara de Vereadores, os vereadores, instituir esse dia no calendário para a gente estar comemorando aí esse grande trabalho que eles celebram na nossa cidade. Nós também estamos apresentando aqui hoje uma lei inspirada na lei do nosso vereador Teles, autorizar o nosso Poder Executivo, certo, municipal, a contratar prestação de serviços por meios de contrato e concessão de gestão, de regulação e fiscalização junto à Enel. Nós temos visto muitas reclamações no sentido de que o serviço ele não é prestado a contento, e nós estamos criando essa lei para o município ter condições de chamar na prestação de contas os serviços prestados para a nossa comunidade, para a nossa cidade de Anápolis, de uma concessionária que lida, que tem um relacionamento individual com cada consumidor, cada cliente da cidade de Anápolis. Então é importante nós termos, sim, essa empresa prestando conta dos serviços, e nós temos aí uma forma, temos uma regulação de estar conhecendo como que esse serviço é prestado na nossa cidade. Nós sabemos que as grandes empresas, elas deixam de se estabelecer na cidade de Anápolis por falta de AVTO, por falta de viabilidade técnica. E nós precisamos de ter energia de qualidade. Então essa lei, ela vem justamente de encontro à necessidade do progresso da nossa cidade, dos anseios da nossa cidade. Mas eu queria deixar claro para vocês que a Enel, ela agora tem 120 dias para construir e entregar a SS Santana. Eu acho que vocês já viram ali na saída da Independência, rumo à Catarinense, uma terraplanagem enorme. Ali já é a construção de uma subestação de 138 rebaixadora para 13 mil KVA. Essa subestação ela vai trazer para a cidade de Anápolis 31 mil quilowatts, e ela vai dar sustentabilidade energética para a cidade de Anápolis, e os problemas de AVTO não surgirão mais no nosso município. Então quero parabenizar a Enel por esse feito, e é claro, determinação para a nossa cidade ter uma energia de qualidade. Obrigado, presidente Thaís, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Antes de passar para o próximo orador, chegou aqui uma justificativa do gabinete do vereador Antônio Gomide, justificando sua ausência por estar em um curso na cidade de São Paulo. Convido o vereador Pastor Elias Ferreira para fazer uso da palavra.
Bom dia, senhorita presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia a todos os nobres pares. Quero ainda cumprimentar aqui todos que estão aqui presentes.
Quero cumprimentar aqui a imprensa, seja ela escrita ou falada, nossos ouvintes através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa de Anápolis, Rádio São Francisco e de todos os meios de comunicações. Quero ainda também cumprimentar nossos trabalhadores desta casa, em nome da nossa amiga Luana, nossa aniversariante, né? Para hoje, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Senhorita Presidente, o que me traz à tribuna aqui nesta manhã, segunda-feira? Eu quero falar de um acontecimento que aconteceu aqui no domingo pela manhã, que foi ontem, a primeira edição da corrida de rua da CPE, da Companhia da Polícia Especializada, sobre o comando do nosso amigo Major Saliba. E nós, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, Lélio, João Feitosa, não poderia deixar de estar presente, que sempre a Frente Parlamentar tem dado um apoio aos comandos da CPE, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, IML, e enfim, nós não temos nos furtado de fazer esse trabalho. E ontem nós estivemos ali, junto com todos eles, e eu quero aqui cumprimentar todo o grupamento da CPE, Companhia da Polícia Especializada da nossa cidade. Esta corrida, foram abertas, Leila Alvarenga, 1.300 inscrições, mas para a surpresa do comandante Major Saliba e de toda a equipe da Polícia Militar, superou, dobrou, mais de 2.500 pessoas presentes ali ontem, percorrendo 5 quilômetros, pastor Vilmar Silvestre. E o que eu fiquei muito feliz foi de ver as pessoas que participaram ali daquela corrida. E a corrida tinha um objetivo: interagir a polícia, a CPE, com a população e também fazer um trabalho de ação social junto à instituição do Hospital do Câncer de Anápolis. E aonde agora de manhã, falando com o Major Saliba, ele me disse que mais de uma tonelada de alimento foi arrecadado, que será repassado ao Hospital do Câncer. E naquela oportunidade eu pude observar e ver ali quem estava participando dessa corrida: criança, adolescentes, adultos, idosos, o grupo da CPE, do Giro, do Graé, da Ala 2, do Exército e a população civil em geral. Pensa numa coisa fantástica. Eu acho que a nossa Secretaria de Cultura podia pegar isso aí e trazer isso para a população. Às vezes de ficar lotando, não tem nada contra a academia, mas não existe academia melhor do que fazer aquilo que eles estavam fazendo ontem ali. Que coisa mais linda. Quero dar uma palavra à parte ao meu amigo pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, pastor Elias. Quero compartilhar com esta fala do senhor na tribuna. Eu acompanhei bem de perto o pastor Elias, essa corrida ontem, até porque fica a 100 metros da minha casa. Participei bem de perto. Mas o que me chamou muita atenção também foi o nível da organização. Foi algo realmente tremendo que deve se destacar. Sem contar que o objetivo, a arrecadação de alimento para o Hospital do Câncer. Mas quero aqui também parabenizar o Major Saliba e todos aqueles que colaboraram, que toda a equipe, até porque era uma equipe muito grande envolvida. Parabéns realmente ao Major Saliba pela organização. Foi algo realmente tremendo. Parabéns, pastor Elias.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. E para que isso viesse a acontecer, eles tiveram a participação de várias empresas que patrocinaram. E o bonito foi que o Major Saliba não fez sozinho. O nosso comandante do 3º CRPM, Coronel Castilho, ele junto com todos eles, comandante do 4º Batalhão, tenente coronel Cardoso, também do 28º, coronel Efigênio, colégio militar, tenente coronel Luciano, tenente coronel Edival, major Edmar, enfim, foi muito lindo o que fizeram, o que aconteceu ali onde. Quando o senhor disse que foi muito bem feito, é verdade. E a interatividade da população com o grupo da CPE traz para a população que eles não é só de chegar junto. É lógico que o conselho deles é mais rápido, é mais eficiente. E quem precisa de passar pela mão dele é porque não tem jeito. Mas eles são amigos da população. Então eu quero aqui, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, junto com todos os nobres colegas, trazer o meu parabéns à gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, principalmente aqui na cidade de Anápolis, que não tem medido esforço. 3º CRPM, 4º Batalhão, 28º Batalhão, né, o grupamento da Polícia Especializada, seja ela do Giro, do Graer, também da CPE, essa que fez a primeira edição, e eu acredito que a partir do ano que vem, sendo a segunda edição, se essa deu mais de 2.500 pessoas, pode esperar 5.000 pessoas. Porque foi muito bem organizado e todos que participaram tiveram o privilégio de estarem ali e de receber da mão dos comandantes, né, a sua medalha, a sua lembrança, que nunca mais vão se esquecer. Parabéns à CPE da nossa cidade e à gloriosa Polícia Militar. Mas ainda há tempo, senhorita presidente, eu quero falar sobre um assunto ainda do que o nosso amigo Lélio Alvarenga disse aqui, que é a respeito daquele convite que foram feitos à minha pessoa e a ele, através da vossa pessoa, vindo do nosso delegado Manuel Vanderico, quanto à questão do asilo, do abrigo, o lar do idoso ali, o caminho. Que dificuldade que eles estavam enfrentando, estão enfrentando. Mas as portas foram abertas através da pessoa do nosso delegado Manuel Vanderico, que convidou a sua pessoa, a mim e ao nosso amigo vereador Lélio Alvarenga. Tiveram presente ali com o prefeito, como o senhor disse, Jackson Charles. Tivemos a participação, por que não dizer, da senadora que falou com o nosso amigo Murilo, em Goiânia, e cremos que a situação vai ser resolvida, porém a conta ficou para trás. 207 mil, quase 208 mil reais. Só o líquido, fora o juro.
Rapaz,
pode vereador. Chegar, pois não, vereador.
Só para complementar, tive uma conversa com o secretário Murilo e também com a senadora Lúcia Vânia, e ele está empenhado para também criar uma maneira, uma forma de resolver, inclusive, o para trás, viu? Então está havendo uma força-tarefa para que se resolva também esse atrasado para trás, viu?
Obrigado, Jackson. Quero também agradecer, porque o prefeito, quando atendeu esta comissão, ele atendeu com bom grato. Ele não olhou pela dificuldade. Prontamente ligou o governador, ligou o secretário, ligou a senadora, para falar a respeito do assunto. E a resposta veio de imediato. Que Deus possa abençoar o senhor Jaime, que há 41 anos faz esse trabalho tão lindo na nossa cidade, que é cuidando dos nossos idosos, né? Nós que temos aqui um projeto que foi aprovado por esta casa em primeira e segunda votação, sancionado pelo prefeito, na questão dos idosos, nós lutamos muito. Mas a situação ficou dessa forma, pastor Vilmar Silvestre, é porque não tiveram informação e as administrações passadas não fizeram o que tinha que ser feito. Porque quando faz correto, o governo municipal, o governo estadual, as coisas acontecem. Por isso nós vamos trazer as informações a todas as instituições para saber do direito que tem de receber pagamento de luz, de água, recebe café e pão e ainda tem uma ajuda de custo para manter. Portanto, parabéns a todos que empenharam, a esta comissão que não furtou e nem vai furtar de fazer esse trabalho. Obrigado, senhorita presidente. Obrigado a todos. Um abraço.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João Feitosa.
Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação, rádio, televisão, Rádio Manchester. Senhora Presidente, uso esse grande expediente com muito pesar, pesar esse, senhora Presidente, que no último final de semana, a gente, não só eu, mas muita gente que conhecia essa pessoa, esse amigo, irmão, chamado Sebastião Lopes, veio a óbito, né? Funcionário da CELG de carreira, trabalhamos junto quase 40 anos na empresa, uma pessoa querida, amável, alegre, satisfeita, com todo mundo, não tinha tempo ruim com ele, sempre procurando ajudar um ou outro, né? De uma forma tão carismática, tão bondosa, né? Não tinha inimizade com ninguém, com os companheiros da CELG. Trabalhamos agora até recente, antes da empresa ser privatizada, e assim mesmo eu saí, ele continuou, aí teve que sair também, porque já estava aposentando. Mas assim, falar do Sebastião Lopes é uma coisa gratificante para mim, mesmo que ele não estando aqui, mas ele vai permanecer no coração, para meu coração, no coração dos familiares que se encontram aqui hoje, né? A dona Luísa Lopes, né? Que é a mãe, a esposa Wanderleia, a Diná Lopes e a Fátima, que são as irmãs, né? E também está aqui José Brasil Soares, é seu cunhado, e também tem sobrinhos, né? Quer dizer, os parentes todos, sejam bem-vindos aqui a essa Casa de Leis. E eu, na função de vereador, conhecendo o meu amigo irmão Sebastião Lopes, durante a vida inteira, onde ele me ajudou muito para que eu estivesse aqui, nessa posição, sempre me apoiando com carinho, com honestidade, né? Jamais deixaria de fazer essa homenagem, né? Mesmo que seja essa homenagem de pesar, mas uma homenagem de reconhecimento ao que o Sebastião Lopes fez para a cidade de Anápolis, trabalhando dentro da CELG. Não só para Anápolis, mas para o Estado, aonde ele e nós trabalhamos juntos. Concedo uma parte ao novo vereador Mauro José Severiano.
Obrigado. Os familiares de Sebastião Lopes estão presentes. Realmente é uma perca muito grande para a cidade de Anápolis, Sebastião Lopes, que deu sua contribuição para esse município e para o Estado de Goiás. Parabéns, vereador. Essa casa está cumprindo o seu dever, né, fazer essa moção para esse grande querido nosso que foi. Ele é, antes de tudo, de uma parte da família também, eu sou muito amigo, o Jairo, né, que veio a óbito também, muito tempo atrás, o senhor Brasil, que está ali, representando um pouco da família, dona Morada Imóveis. Realmente, esse mundo pega a gente de surpresa às vezes. Pessoa tão querida no meio da sociedade, né, e vai a óbito. Então, parabéns por essa atitude de Vossa Excelência. Nós estamos cumprindo o nosso dever, né, homenagear uma pessoa que deu a contribuição pela cidade. Parabéns a você e todos os seus familiares aí que estão presentes. Um abraço.
Eu que agradeço, novo vereador, Vossa Excelência também teve a oportunidade também de conhecer o Sebastião Lopes. Quem não conhecia, né? Acho que Anápolis inteiro se sente em pesar, né, na passagem dessa pessoa, desse trabalhador, nobre vereador Pedro Mariano.
Uma parte.
É uma pessoa que realmente vai deixar saudade, mas o que eu sempre prego é o seguinte: as boas ações ficam e as boas ações vão para Deus. E ele deixou boas ações nessa passagem da vida dele aqui e com certeza ele está lá com Deus. Uma parte a Vossa Excelência, novo vereador.
Obrigado, novo vereador. Foi uma surpresa que agora eu conheci ele através do Gulão. Vem quando a gente nasceu, alguma coisa, a gente pedia lá. E eu não sabia que era cunhado do Brasil, né? Uma das pessoas na imobiliária, um dos pioneiros aqui em Anápolis, que tem investido. ele, a esposa dele, assim, conheço muito, não sabia que ele era cunhado do Brasil. Foi uma surpresa, né? A gente fica assim, eu conheci ele através. E a gente fica comovido, né? Devido, quando o Gulão, a gente lá, ele fez vários favores pra gente, pra, igual você faz pra gente, mas pros outros, não pra gente, mas quando a gente pede, né? E ele tem, quando ele trabalhava lá, o Gulão muito pedia, não, fala com ele que ele organiza lá para nós. Então a gente fica aqui, o prezado da gente, em nome do Brasil, da esposa dele, da sogra, é também essa moção que o senhor fez, realmente a casa reconhecendo é, como ele foi um trabalhador dentro da selva, antigo selva, que prestou muito serviço e muito favor para pessoas totalmente carentes. Aí fica o meu prezado também, devolvo a palavra, João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência também conheceu e sabia do coração grande que o Sebastião Lopes tinha. E, né, deixou para a gente esse legado, legado de responsabilidade, de carinho, né, de amizade. Sebastião Lopes foi, era filho, né, e hoje está lá com o pai dele, lá, que é o Zé Jaime, seu José Jaime. Uma pessoa maravilhosa também, querida, né, dentro da cidade de Anápolis. É, realmente, igual a Vossa Excelência falou, o Marcos Gulão. Gulão é primo também da família, primo dele, né? Marcos Gulão, que também é ex-funcionário da CELG e é aposentado. Mas, assim, fica aqui a minha moção, né, de pesar pela passagem do nosso amigo, né, Sebastião Lopes, que Deus possa confortar a família, né, que nesse momento é só Deus mesmo para confortar o coração de cada um, da mãe, da esposa, das irmãs, dos parentes, né, que Deus possa confortar e que Nossa Senhora possa cobrir todos vocês com o manto sagrado, dando força para suportar, superar essa passagem. Passagem que todos nós um dia, né, vamos chegar também lá. É um acampamento que a gente vive nesse mundo, né, é uma passagem. E eu lembro muito bem quando o Padre Júlio, na Nova Aliança, chegou e falou assim, para todo mundo, fez uma pergunta, para morrer, aí as pessoas falaram, basta estar vivo. E ele retrucou, negativo. Para morrer, a gente tem que estar preparado. Preparado em boas ações, no dia a dia, com a família, com a comunidade, sendo digno, né, de poder estar ajudando com o coração aberto. Isso foi o que o Sebastião Lopes fez durante o tempo que nesse mundo viveu, que hoje está com certeza ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aqui a homenagem, não do vereador João Feitosa, mas a homenagem desta Casa de Vereadores, essa homenagem à passagem do nosso amigo Sebastião. Ele morava ali no Parque Brasília, e aonde ele morava tem uma represa chamada Bom Dia, novo vereador Pastor Elias. O primeiro ato meu, quando do vereador, ele pegou e falou assim, nós vamos arrumar aquela represa e vamos revitalizar ela, vamos limpar. Ele foi o primeiro a chegar comigo lá, e aonde ele cobrou, vamos colocar a lâmpada aqui, fazer ali, e ele era extrovertido e corria para um lado e corria para o outro, e ajudava mesmo, não tinha tempo ruim. Até pouco tempo agora, ele me cobrou uma outra revitalização lá, que infelizmente ele não vai estar lá, não vai estar aqui para poder ajudar nesse enfrentamento que nós vamos fazer naquela represa daqui uns dias. Mas assim, com certeza eu vou ver se cabe um projeto de lei para que eu possa colocar aquela represa no nome do Sebastião Lopes. Isso aí eu vou fazer um projeto e vamos tratar, e tenho certeza que os novos vereadores dessa casa vai estar fazendo sim essa homenagem justa à pessoa que morou ali no Parque Brasília e que tanto lutou por aquele bairro. Eu devolvo a palavra ao nobre presidente Thaís e convido Vossa Excelência para acompanhar, para que a gente possa passar essa moção à mãe da esposa e à mãe, a esposa e à mãe do Sebastião Lopes. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Convido a todos os colegas vereadores que quiserem participar da entrega da moção lá no hall. E agradecer a presença da família do senhor Sebastião, ao doutor Brasil e a todos os presentes. Convido o vereador Jackson Charles para fazer uso da palavra.
Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente em exercício, doutor vereador Fernando Paiva, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras presentes em sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do UniTV Canal 10, aos internautas que nos assistem através do nosso site via web, senhoras e senhores presentes no nosso mini auditório, cumprimentar aqui nossa diretoria legislativa e também a nossa diretoria de comunicações pelo bom andamento do trabalho. Presidente em exercício Fernando Paiva, quero fazer uso da tribuna nesta manhã para falar de um requerimento que eu protocolei nessa Casa de Leis, que foi subscrito pela maioria dos vereadores nesta manhã. Eu quero falar da importância do incentivo ao esporte, nesse caso especial, ao futebol profissional e ao futebol amador de nossa cidade. No profissional, o programa Torcida Premiada recebeu nessa administração, pastor Vilmar Silvestre, vários ajustes de legalidade importante que garantiu a continuidade do programa. No futebol amador, vereador João da Luz, no futebol amador, há vários anos, a Liga Anapolina de Desporto sofria uma pressão enorme dos clubes para viabilizar a questão financeira na realização das competições. Quem se lembra aqui, ou melhor, quem não se lembra, no início do ano 2017, a agonia dos clubes, assim como aconteceu todos os anos, para poder receber um valor prometido, mas inviabilizado juridicamente, tecnicamente. Então foi um pandemônio danado, a agonia dos dirigentes de clube e também da Liga Anapolina de Desporto. Pois é, em 2018, vereador João, isso ficou para trás. A arbitragem, o transporte para as equipes de Anápolis, bolas, uniformes e premiação para a primeira e segunda divisão do futebol amador de Anápolis serão fornecidas através de um processo licitatório feito pelo Executivo Municipal, processo número 00023304/2018, com um valor aproximado, vereador Zé, de R$150 mil investidos no futebol amador. Qual é a importância disso, vereador Zé? É exatamente o questionamento que o senhor me fez ainda há pouco.
Por vários anos, o futebol amador vem sofrendo com essa incerteza de um apoio financeiro para a participação dos campeonatos. Promessas existem, existiram, mas quando chega na hora de cumprir, ou chegava na hora de se cumprir isso, era uma loucura, porque alegava a liga não ter documentos, o clube tinha determinados problemas, enfim, a questão não era resolvida por questões técnicas e legais. Mas essa administração, nós passamos por uma discussão, vamos dizer, em 2017, no início do ano, muito forte, com uma pressão muito forte dos donos de clubes e também dos dirigentes da associação, da liga, onde estudamos uma saída e a saída está aí. Campeonato está em curso e a Prefeitura Municipal cumprindo com seu papel no incentivo ao esporte amador. Mas, na verdade, vereador Zé, a minha participação nesse plenário aqui hoje é porque eu acho que ainda temos muito a avançar, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Uma parte, vereador.
No quesito futebol. Já eu dou uma parte, vereador. A falta de apoio ao futebol varzeano, e aí eu estou dizendo de varzeano, é lá da periferia, é dos bairros mais distantes. É do campeonato do Barro Preto, é do campeonato do Jardim América, é do campeonato do Setor Sul, é do campeonato do Paulo Centro. Vereador, representante Valdete do Paulo Centro, do Paulo Centro. É o campeonato de todas as regiões da cidade, denominados futebol varziano, que nunca tiveram um apoio objetivo, real, concreto, para a realização desses campeonatos. Vamos aplaudir o apoio ao futebol profissional? Vamos! Vamos continuar incentivando o futebol profissional? Vamos! Vamos aplaudir agora a atitude da administração no apoio ao futebol amador, primeira e segunda divisão? Vamos! Mas não vamos deixar de lado o futebol varziano. Nós temos, e aí eu quero aqui cumprimentar e agradecer todos os vereadores que assinaram comigo esse requerimento, apoiando essa iniciativa, solicitando ao Poder Executivo que dê a mesma deferência, a mesma atenção que está dando para o futebol profissional, para o amador, que dê também para o futebol varziano da cidade de Arapuã.
Vereador,
tô com... vereador João da Luz.
Eu estou com problema de audição, vereador.
Eu vou respeitar a sua idade, vereador.
Obrigado, vereador Jackson. Quero parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência e solicitar mesmo do prefeito uma atenção, porque os campeonatos de várzea, vereador, realmente eles acontecem nos quatro cantos da cidade de Anápolis e eles sempre têm cobrado dos vereadores, nós marcamos presença acompanhando os campeonatos, as finais, e eles sempre cobram dos vereadores um posicionamento no sentido de apoio mesmo do poder público. Eu assinei com Vossa Excelência essa iniciativa desse requerimento. Eu tenho certeza que nós vamos sensibilizar o Executivo, nós vamos sensibilizar as pessoas envolvidas que podem apoiar. Isso é um evento público, é um espetáculo mesmo. Você assistir uma final ali na Santa Maria de Nazaré, ou no Jardim das Américas, no Jardim América, ou lá na Jaiara, no campo da Anatex, em vários lugares acontecem campeonatos excelentes e que tenha motivação popular muito grande. Está de parabéns, assinei com Vossa Excelência e estou com você.
Obrigado, vereador João. Eu, particularmente, sou um incentivador do futebol varziano, vereador Zé. Eu vejo ali, tanto no bairro de Lourdes, como também no Setor Sul, ali próximo ao Arco Verde, eu vejo a agonia dos dirigentes de clube quando chega na hora de arrancar o dinheiro do bolso para pagar a arbitragem. Ter que pedir um real, dois reais para cada jogador para pagar uma arbitragem. Então, dessa forma, eu tenho que aqui, como representante dessa classe desportista de Anápolis, assim como aqui tem vários vereadores, eu sou testemunha aqui do trabalho do vereador vereador Dominguinhos, o vereador João da Luz, o vereador Lisieiro Zé Borges, o vereador Luzimar, que não está aqui, o vereador que estava aqui agora na presidência, dirigindo os trabalhos. Enfim, os vereadores têm feito a sua parte, mas nós temos que unir, vereador Domingos, para que o executivo faça isso, para que os mesmos direitos e as mesmas benesses que tem o futebol amador e o futebol profissional, tenha também no futebol varziano. Uma parte, vereador Lisier.
É só complementando o que já foi dito aqui, o senhor falou aí com muita propriedade também, esse varziano, esse futebol varziano, é o que movimenta realmente a comunidade. Eu participo de perto, lá do Industrial Municipalista, e é como o senhor falou aí, é o vereador tentando ajudar, é o dirigente buscando recursos de onde não tem, fazendo sacrifício financeiro para poder tocar o futebol, para dar alegria àquela população que muitas vezes não tem nada o que fazer de domingo em volta do campo assistindo os campeonatos varzianos. Então, isso aí vem muito boa hora e vamos fazer um esforço conjunto para realmente ser aprovado esse projeto e nós tenhamos aí essa tranquilidade de estar vendo futebol sem tanto sacrifício daquelas pessoas que gostam, que são realmente amadores, ou seja, que amam o esporte varziano.
Obrigado, vereador Zé. Desta forma, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer todos os vereadores, a grande maioria dos vereadores, assinaram comigo esse requerimento, a mostrar para o futebol varziano que a Câmara Municipal está ombrada ao lado do futebol varziano na busca dos seus direitos, na busca do apoio para que o futebol varziano possa ter a sua continuidade com o apoio do poder público. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente Hamilton.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. E para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador Valdete Ferreira, vereador João da Luz, vereador Lisier Borges, vereador Pedro Mariano, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Elina Rosa, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva e vereador nosso decano, Mauro José Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PDT ao vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Presidente, aqui eu aproveito aqui pela ordem para fazer um comunicado onde o vereador Valdete e o prefeito Roberto Nava estamos convidando não só os vereadores, viu, Japão, como toda a comunidade anapolina para a inauguração de uma iluminação no canteiro central da Avenida Mirage, no Polo Centro, que ficou uma avenida muito bonita. Apesar dela ser muito extensa, aí ficou uma claridade, ficou muito bom. Hoje pode-se, igual as pessoas já estão falando, já houve até, viu, Japão, redução da criminalidade através dessa iluminação. Para você ver quanto é importante uma iluminação desse nível. Foi um projeto da gente que a gente pusemos em prática e, como a gente fala, tendo a parceria, funciona. Sai do papel, onde pessoas interessadas, igual, pastor, eu conversar com o Roberto, a gente chegou à conclusão de, vamos fazer? Vamos. Tem jeito de fazer? Vamos. Tiramos do papel, hoje nós já estamos convidando para inaugurar. A inauguração parcial, porque ainda falta a calçada e o gramamento da coisa. Mas já está muito bom do jeito que estava. Espero mais rápido concluir total essa questão dessa iluminação. Eu ainda até brinco ainda que, após concluída toda a avenida, tanto a Cantor Senhorzinho como a Mirage, pode ter certeza, Japão, que lá será o próximo cartão postal da cidade sul de Anápolis. Isso dali é uma obra muito bonita, que muito valorizou a nossa região. Porque ali trapega muita gente. Então, eu deixo aqui o meu convite a toda a comunidade anapolina e a todos os nossos padres para que possa estar às 7 horas na Avenida Cantor Senhorzinho, esquina com a Mirage, a partir das 19 horas. Então eu conto com a presença de todos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Pela liderança do PSDB, consulta a palavra ao vereador Mauro Severiano.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, eu pedi aí, é para dizer a Vossa Excelência e aos empresários da Avenida Brasil Norte, vereador Luiz Santa Zelda, aquela reivindicação que eu coloquei aqui no mês passado, no final da sessão, mês passado, sobre a Avenida Brasil. Quero falar para Vossa Excelência que a reivindicação foi justa. O líder do prefeito se encontra aqui, vereador Jacques Chaves. É assim que a gente tem que fazer. Vai lá ver a quantidade de funcionários que está trabalhando hoje, o vereador Japão. Tem mais de 40 funcionários. E quando nós fizemos aquela crítica aqui, se é construtiva ou negativa, não tinha mais do que 10, vereador. Está lá a obra lá, não está parada, trabalhando sábado, domingo, final de semana, Léo. Ontem mesmo estava trabalhando. O responsável me garantiu, o máximo de 12 a 15 dias vai ser concluída a obra. Já entregaram a parte. É isso que eu falo, que a Câmara não fica omisso com as suas ações. Então, parabéns a todos os vereadores que apoiaram aí a minha reivindicação. O vereador João da Luz está lá, trabalhando sábado e domingo até 10 horas da noite. Não dá para ficar parado, porque quando a gente faz a crítica aqui no parlamento, muitas pessoas que pensam, não, é da bancada do prefeito, não pode falar. Tem nada a ver. A crítica foi construtiva, aumentaram o número de funcionários, os trabalhadores estão trabalhando, estão recebendo em dias, a manilha está sendo colocada na hora certa, que o ponto crucial ali, vereador Lelo, a gente mora na região, sabemos que ali, acima do atacadão e abaixo da soteilha, é ali que está o ponto crucial. E os operários foram tudo para lá. Por que que, antes das críticas, só ficava o mais, não era mais do que 8 funcionários ali? Então é assim que se faz. Não é questão de ser oposição ou situação nessa casa de leis. Está lá e entregaram uma parte já. Então é isso aí que a gente tem que fazer. E às vezes em quando a gente tem que falar mais alto aqui nessa casa aqui para a voz da gente chegar aonde ela deve ser chegada. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Cedo a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Devido ao pequeno espaço ali da fala, muitas participações na fala do nobre vereador João Feitosa, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa da emoção de pesar ao nosso amigo, companheiro, grande lutador, Sebastião Lopes da Silva. Assinei a moção de pesar, viu, João? E dizer o seguinte, que também fiquei muito sentido, porque foi um grande companheiro na Selga ali, um amigo de toda hora, uma pessoa que era capaz de servir como servidor público, ele servia, estava sempre disposto a servir. Então, quero dizer que fiquei muito sentido, nós estivemos ali no velório do nosso amigo Sebastião Lopes, que Deus possa consolar a família, que possa agora ir de encontro aos corações, agora desiludidos pelo falecimento do nosso amigo. Quero deixar uma homenagem especial para a Vanderleia, a sua esposa, para o Marcelo, né, João? Marcelo, filho do Sebastião Lopes, que Deus possa abençoá-los e possam agora, nesse momento agora, consolar o coração dessa família enlutada. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Cedo a palavra pela ordem, pela liderança do Partido Social Cristão, nosso PC, o vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Agradeço ao meu líder, pastor Vilmar Silvestre. Para enfatizar um pouquinho a fala do nobre vereador Mauro Severiano, né, nós somos ali moradores daquela região, passamos aí pelo menos umas 8 a 10 vezes por dia, sabemos as dificuldades. Quando nós aqui protocolamos nessa casa, requerimento, o senhor, eu também, solicitando uma melhora, uma agilidade um pouco mais acelerada naquela região, concordo plenamente com o senhor, nós estamos aqui para defender o povo, para representar o povo. Momento algum nós quisemos usar como oposição, pelo contrário. Eu acho que Esse é o papel do vereador, ser o porta-voz da sociedade. Tanto é que no dia seguinte, após aquela manifestação aqui, nobre vereador Mauro Severiano, tinha ali no mínimo 30 funcionários no outro dia. Passados 2 dias, entregaram parte daquela obra ali. Está faltando um pouco, na verdade, às vezes, esse manifesto. Sabemos sim que tem as dificuldades, tem a parte técnica, não pode acelerar, mas também não pode ser devagar demais, porque o povo tem sido penalizado. Ontem à noite mesmo eu tive com o Carlinho, ali da União Autopeças, numa festa de barraquinha, onde ele manifestava, agradecia a todos os vereadores que puderam realmente estar ao lado deles, que estavam sofrendo muito ali, estão sofrendo muito ainda, mas com certeza a sensibilidade fala mais alto do que às vezes o próprio sistema exige. Então, quero parabenizar Vossa Senhoria pela fala e dizer que estamos sim atentos a todas as dificuldades ali. E voltando mais uma vez ao assunto ali do lado do ancião, o caminho, onde já utilizei aí a tribuna, o tempo foi curto, né? Quero mais uma vez agradecer a sensibilidade do prefeito Roberto em ter prontamente atendido essa comissão composta por mim, pela vereadora Thaís, pelo pastor Elias. Também esteve presente tanto lá quanto em Goiânia, o Richel Xavier fazendo a cobertura, o secretário estadual do Desenvolvimento Social, Murilo, juntamente com a senadora Lúcia Vânia, que não mediram esforço. Quero mais uma vez também agradecer a intervenção do vereador João Feitosa e também do vereador Jackson, que naquele momento foram chamados pelo prefeito e fizemos uma grande força-tarefa e parte do problema foi resolvido. Muita sensibilidade por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, pelo secretário Murilo, também da senadora Lúcia Vânia e do governo do Estado também, que sensibilizou com essa causa tão importante e tão nobre quanto ali aquele asilo, o caminho próximo ali do Recanto do Lago. Que Deus abençoe a todos, que realmente possamos sanar de vez também o problema agora, o segundo problema, que é a dívida que ficou para trás desses R$ 207 mil, de 2011 até então o momento, né? E com certeza as pessoas, as autoridades estão sensibilizadas e estamos juntos aí para resolver esse problema de vez para aquelas pessoas que tanto necessitam ali. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Passa a palavra ao secretário para a leitura das matérias constantes da pauta.
Antes dos requerimentos, tem uma moção de pesar. Moção de pesar de autoria do vereador João Feitosa, pelo falecimento do senhor Sebastião da Silva Lopes, ocorrido dia 30 de agosto, era funcionário aposentado da CELG. Pessoa bastante conhecida e respeitada pela sua conduta e dedicação à família e à comunidade.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer que seja reservada a data de 21 de setembro para a realização de sessão solene em homenagem aos 70 anos de fundação do Colégio José Ludovico de Almeida, a realizar-se às 9 horas no plenário Teotônio Vilela, na Câmara Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer que seja reservada a data de 26 de setembro para a realização de audiência pública com o tema Preservação e Despoluição dos Mananciais de Anápolis, especificamente do Ribeirão Extrema, a realizar-se às 9h30 horas no plenário Teotônio Vilela, nesta Câmara Municipal. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à CMTT, construção de quebra-molas na Avenida Ipiranga, quadra 30, lote 1, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, que seja retomada a plantação de árvores frutíferas na cidade, principalmente nos canteiros dos trevos que dá acesso à cidade. Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer junto ao senhor prefeito, solicitando a construção de uma praça na rua Orion, quadra 5, residencial Ana Carolina, em frente à Capela Rosa Mística. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de assaltamento em toda a extensão da rua 2, localizada no bairro Sítio de Recreio, Recanto das Mansões. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de assaltamento em toda a extensão da rua 1 e rua 6, localizada no bairro Sítio de Recreio, nas chacras americanas do Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de colocação de tampa em boca de lobo na rua SC7, esquina com a rua SC1, localizada no bairro Santa Clara. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria Municipal de Educação, verificação de infiltração de água no Centro Municipal de Educação Infantil Jorge Amado, localizado no bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpada no poste número 219-036-21, na rua Belmiro César, quadra B, localizado no bairro Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, requer serviço de tapa-buraco na rua Engenheiro Portela, frente ao número 1298, na Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Professor Eli Alves Ferreira, quadra I5, lote 5, localizado na Vila Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer junto ao prefeito municipal, ofício junto ao prefeito municipal, solicitando estudos para abertura de processo licitatório para a contratação de empresa para organizar os campeonatos varzianos tradicionais da cidade no fornecimento de arbitragem, material esportivo, bolas, redes e uniformes, demarcação de campos e coordenação dos campeonatos nos mesmos moldes do campeonato amador. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de revisão de iluminação no espaço público, praça em frente à rua Rodrigues A. Simões, desmembramento, Fazenda Goiás, lote 2, setor sul, terceira etapa, poste 930-00-9150. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, colocação de meio-fio na rua Manuel F. de Oliveira, quadra 62, lote 26, no conjunto Filósofo. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, revisão da iluminação na rua das Tulipas, quadra 9, lote 40, Granville. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, revisão de iluminação pública na Avenida das Palmeiras, quadra 4, lote 20, no bairro Granville. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, revisão da iluminação pública na rua Industrial, quadra 53A, lote 6, bairro JK, Nova Capital, poste número 022-650-80. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à CMTT a revitalização de quebra-mola situado na rua Rita P. de Moura, quadra 12, lote 5, número 282, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, colocação de poste de iluminação na rua 3, quadra 36, lote 16, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de revisão de iluminação no poste na rua Muriú, quadra 31, lote 15, no Somerville, poste número 401-73264. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à CMTT a retirada da placa de contramão na Avenida Perimetral Norte-Sul, no bairro Jardim Europa, permitindo o tráfego em mão dupla. Requerimento do vereador Jean Carlos. Está presente? Jean Carlos está presente. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras efetivação do serviço de nivelamento de asfalto na rua Mogmo com a rua Mangueira, Portal do Cerrado. Requerimento do vereador João da Luz, que requer junto à CMTT implantação de um quebra-molas na Avenida Joaquim Rodrigues dos Santos, quadra 4, lote 15, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à CMTT solicitando a instauração de um semáforo com botoeira na Avenida Brasil Sul, número 790, no centro. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à Secretaria de Obras troca de lâmpada na rua Joaquim P.B. Arantes, quadra 5, lote 12, no Bougainville, poste número 209-403-5X. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer junto à CMTT instauração de um redutor de velocidade na rua Doutor José Machado da Silveira Júnior, quadra 2, lote 1, residencial Veneza. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer encaminhamento de ofício a Saneago, solicitando contenção de vazamento de esgoto no final da FC22 com a Avenida Fábio Araújo, residencial Flor do Cerrado. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de tampa de bueiro na Avenida Tiradentes, esquina com a rua Oscar Niemeyer, quadra 50, lote 669, no bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador Teles Júnior, se encontra? São esses os requerimentos, senhor presidente.
Tem mais uma solicitação do vereador Mauro, está aqui em mãos, aqui, inclusive. Eu peço ao senhor secretário que possa ler na íntegra.
Gostaria que lesse na íntegra.
Excelentíssimo senhor presidente, a Câmara Municipal de Anápolis, por intermédio de seus vereadores, eleito pelo povo da cidade de Anápolis, ao cumprimentar Vossa Excelência, vem agradecer pelo excelente trabalho realizado pelo meritíssimo senhor juiz de direito, Dr. Pedro Paulo de Oliveira, nessa comarca de Anápolis, onde atua como juiz em auxílio há mais de 10 anos. Essa Casa de Leis recebe constantemente elogios da população napolina e advogados aqui militantes da postura, agilidade, eficiência e humanidade do juiz Pedro Paulo de Oliveira no desempenho de seu labor, sendo gratificante externar a Vossa Excelência nossa profunda alegria em tê-lo aqui em nossa comarca. Solicita também que seja avaliada a possibilidade de se lotar em definitivo meritíssimo juiz Dr. Pedro Paulo de Oliveira, atuante juiz titular e diretor do foro da comarca de Barro Alto, nesta comarca. Justifica-se a citada pretensão em razão da grande afinidade com o referido magistrado tem com a sociedade e com a cidade de Anápolis. Conhecendo muito bem suas peculiaridades, o que lhe confere ainda maior capacidade de solução nos litígios aqui havidos, sem qualquer ameaça à sua imparcialidade, que é atributo próprio de sua formação moral e profissional e que já fora demonstrada por diversas vezes na integridade do seu caráter e na técnica de suas decisões, nas inúmeras oportunidades em que pôde contribuir para o progresso dessa cidade, prestando aqui seus relevantes serviços. Ademais, é público e notório seu bom relacionamento com todos os magistrados e servidores lotados na comarca de Anápolis e ainda com os representantes dos demais poderes e autoridades aqui constituídas, sendo que no desempenho das suas atividades de juiz auxiliar, sempre contribuiu para o desafogo e para a continuidade dos serviços jurisdicionais, imprimindo celeridade aos andamentos processuais, em suas colaborações e substituições, tanto na área civil quanto na área penal. Desta feita, ressalta-se que o atendimento da presente solicitação vai ao encontro dos anseios da sociedade organizada da cidade de Anápolis e atende plenamente a missão, visão e valores deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ao ensejo, renova Vossa Excelência protesto de apreço e consideração. Lembrando que esse ofício é a ser encaminhado à Sua Excelência, o senhor desembargador Gilberto Marcos Filho, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
Todos os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Já escritos os vereadores Lizer, Maurão e Jacques. Lacerda também. Inicialmente, vereador Lizer, logo seguido o senhor, vereador. Lizer, já instrutado primeiro. Lizer, Maurão, Jacques e Lacerda.
Vontade. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de falar, comentar aí a respeito de uma solicitação nossa, reservando o plenário para uma homenagem. Eu entendo da maior validade, da maior importância, que é os 70 anos do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. A nossa cidade tem dezenas de pessoas que hoje são líderes, são dirigentes de empresa. Aqui mesmo, nessa sala, nós temos várias pessoas que passaram por lá. Conversando aqui com o vereador Luiz Lacerda, ele me fala que é uma pessoa que tem uma história naquele local. Eu tenho também, porque sou vizinho, fui criado ali ao lado, estudei lá por 4 anos, acompanhei aquela trajetória e estava lá, curiosamente, estava lá quando comemoramos 25 anos do Colégio Estadual. Já faz algum tempo. Mas é uma justa homenagem, nós estamos aí levantando personalidade que será homenageada, e é uma infinidade, presidente. O senhor imaginar, aliás, o senhor não imagina quantas pessoas estão ligadas àquele colégio. E lembrando aí também, Maurão, isso aconteceu, o colégio foi transformado em colégio estadual por uma iniciativa do decano da história napolina, o senhor doutor João Asmar, que ainda está no nosso meio, e seguramente será uma das pessoas homenageadas, se ele assim interessar. E eu acredito que vai interessar, sim. Então, oportunamente, falaremos mais próximo, será no dia 21, a data, realmente a data do aniversário do colégio. Então, no dia 21 de setembro, estaremos realizando essa justa, eu imagino, essa justíssima homenagem a uma instituição da maior importância no município de Anápolis. E hoje anda um pouco desguarnecida aí dos favores, da ocupação, da observação dos nossos governantes. Mas tem melhorado, a gestão tem lutado e tem dado um bom resultado, e nós teremos aí seguramente uma grande festa. Mas oportunamente falaremos um pouco mais sobre isso e convidaremos os nobres padres a estar participando aí no dia 21, às 9h30, aqui nesse mesmo plenário. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizy. Com a palavra, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, esse ofício, esse requerimento que eu estou endereçado aí ao do desembargador Gilberto Marques Filho, muitos vereadores que estão, assim, encontram no plenário, assinaram comigo, pedindo a ele, né, para que fique definitivamente o doutor Pedro Paulo, que fique aqui no foro de Anápolis, que ele despacha na comarca do interior. Inclusive, ele é presidente do fórum de Barro Alto. Então, nesse requerimento que eu estou aqui pedindo, essa Casa de Leis, o assunto é que nós elogiamos o trabalho realizado nesta comarca do excelentíssimo senhor juiz de direito, o doutor Pedro Paulo de Oliveira, e solicitando providência no sentido de lotá-lo em definitivo na comarca de Anápolis. Seria de grande relevância para a cidade de Anápolis. Nós precisamos de pessoas como o doutor Pedro Paulo, eficiência do trabalho dele, como os demais colegas dele aqui no Judiciário de Anápolis. Por isso que essa Casa de Leis, senhor presidente, sempre está recebendo constantemente elogios da população napolina, e todos os advogados que se militam nessa Casa de Leis, senhor presidente, pela postura, agilidade, eficiência e humanidade do juiz Pedro Paulo de Oliveira, no desempenho do seu labor, sendo assim gratificante. E nós externamos a Vossa Excelência a nossa profunda alegria em tê-lo aqui em nossa comarca de Anápolis. Por isso que eu estou aqui com várias assinaturas de vários vereadores aqui, vereador Japão, vereador Lezê, Eline, que ele fica lotado definitivamente aqui na cidade de Anápolis, porque não precisaria deslocar aqui a mais de 300, 400 quilômetros para despachar em outro foro. Nós agradecemos a casa por essa assinatura, nós vamos enviar aqui para o desembargador Gilberto Marques Filho, que é filho de Anápolis também, ele tem todos os méritos aqui, de compreender o que, que nós estamos falando, porque ele já foi agraciado pela Casa de Leis, como filho de Anápolis também, né? Medalha Henrique Santilho, nós agraciamos ele como também cidadão de Anápolis. Ele sabe a nossa compreensão aqui,
E o que é que nós estamos pedindo aqui? Em favor do nosso juiz de direito, Pedro Paulo. Sangue novo, menino novo, né? E um juiz competentíssimo em nossa cidade, que está fazendo um belo trabalho aí. Tem 10 anos que ele está sendo lotado aqui, mas ele não é fixo aqui. Ele é um juiz substituto. Só isso, senhor presidente. E obrigado aí, pelos 3 minutos.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão dos requerimentos, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Nós apresentamos hoje aí vários requerimentos de pedindo intervenção do Executivo, iluminação, limpezas, tapa-buraco, fruto de um trabalho desenvolvido pela nossa equipe de campo, através do nosso programa Jackson Móvel, que dá essa assistência à população. Mas eu inicio a semana comemorando o atendimento de um requerimento muito importante, que são as intervenções feitas no trânsito ali na Rua 9, no Alto da Bela Vista, na Rua Sebastião Pedro Junqueira, na Vila Formosa, e duas intervenções importantíssimas também ali na Avenida Ferroviária, no cruzamento com a Rua 4, que faz a ligação da Vila Formosa ao setor sul, terceira etapa. É inacreditável, mas todos os dias, neste local, nesse cruzamento, acontecem pequenos, grandes e médios acidentes. E essa intervenção que foi feita, eu particularmente, acompanhando os dois primeiros dias de intervenção, observei que o problema agora será solucionado apenas com uma pequena intervenção. Então eu quero aqui cumprimentar toda a população que trafega por ali, por ter trazido ao nosso gabinete esta demanda, aos moradores do Alto da Bela Vista e aos comerciantes que nos trouxeram a demanda do Alto da Bela Vista, e também os comerciantes e moradores ali da Frei João Batista Vogel, próximo ali do consulto comercial. Intervenções feitas, o trânsito está fluindo normalmente, e nós acreditamos que, na medida do possível, dentro da demanda, quando for surgindo, a gente vai solicitando as demandas para resolver o problema. No mais, é agradecer ao CMTT por atendimento a esse requerimento importante para aquela comunidade local, para todos que trafegam por aquela região, sejam moradores ou sejam pessoas que passam por ali, de modo a dizer que o papel do vereador é muito importante, vereadora Thaís, quando ele colhe as demandas trazidas aqui nessa casa pelos moradores e leva ao Poder Executivo, e essa demanda é atendida. O prefeito Roberto Naves tem feito isso com muita maestria e tem determinado que os seus secretários dêem uma atenção especial às demandas apresentadas pelos vereadores, porque entende ele ser os vereadores os representantes mais próximos da população. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Discutindo os requerimentos, vereador Luiz Lacerda.
Pilha aqui primeiro, presidente. Então, na discussão desses requerimentos, apenas relembrar um problema bem em frente à Câmara aqui na Avenida Goiás, esses blocos de meio-fio que foram retirados ali da obra da galeria de água ali da Goiás e que foram jogados aqui na calçada, e que várias pessoas têm reclamado disso, só no em rádio mesmo, quando ligo o rádio de manhã, 2, 3 pessoas por dia reclamando, ligando na rádio para reclamar desse problema aqui. É um problema que o secretário resolve aí em 10 minutos. Inclusive prometeu lá na rádio resolver e está aí jogado isso até hoje, atrapalhando as pessoas que passam ali pela calçada. Os pedestres que utilizam essa calçada aí, tropeçando ali nesses blocos de meio fio, e que é um serviço que 10 minutos, 10, 15 minutos que ele mandar um caminhão aí com os 3 funcionários, e ele consegue resolver isso. Então fica aqui o nosso apelo para que o secretário aí, o Xará, o Lacerda, possa resolver isso aí, para evitar que uma pessoa, inclusive, venha ser acidentada ali, tropeçar naquilo ali, cair, e que não custa nada mandar aqui rapidinho e retirar ali, porque várias pessoas estão reclamando e com razão. Então fica aqui o nosso apelo para que o secretário possa resolver isso o mais rápido possível. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes.
Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e abertas as comunicações.
Comunicações, senhor presidente.
Comunicado mesmo, presidente.
Inscritos os vereadores Américo, João Feitosa, João da Luz, Lélio. Com a palavra, vereador Américo.
Presidente, quero nas comunicações falar um pouco assim da visita ali, da caminhada que a gente teve a oportunidade de fazer junto com o prefeito Roberto Naves na última quinta-feira. Visitamos ali vários pontos ali da nossa grande Jaiara, começamos ali pelas aquelas obras ali que estão sendo feitas ali da Fernando Costa e da Avenida Bernardo Saião. E depois a gente pode estar indo também até o Guanabara, Ana Carolina. Então, assim, foi muito bacana aquela ida do prefeito ali, porque a gente viu ali, ó, ele foi vários moradores e também vários comerciantes, principalmente ali da Avenida Fernando Costa, que teve a oportunidade de estar discutindo ali com o prefeito uma melhor maneira para poder aquela obra trazer o mínimo possível ali de desconforto, principalmente no trânsito, né? Eu achei muito bacana ali o prefeito, naquela abertura dele ali com os comerciantes, principalmente, para buscar essa alternativa ali para poder executar aquela obra, trazendo o mínimo possível ali de transtorno, principalmente no trânsito, onde a gente viu ali que ficou acordado ali com o prefeito, junto ao secretário ali, estava acompanhando também o secretário Francisco Lacerda, secretário de obras, o Alex da educação, e a gente viu ali que ficou acordado junto com o prefeito e o secretário na questão da obra ali de captação de água ali da Fernando Costa e Bernardo Saião, que ele vai estar... Fez uma quadra, já libera ela. Fez a próxima, já libera. Então, assim, isso eu tenho certeza que vai diminuir um pouco o transtorno. Eu achei bacana aquilo, mas a gente pede, mesmo assim, pede ali o entendimento de todos, principalmente do comércio. A gente sabe que a Fernando Costa é um comércio fortíssimo. Então, a gente pede aí o entendimento de todos. E tenho certeza que depois de pronta aquela obra ali, ela vai ser compensativa, que vai acabar realmente ali aquele transtorno que traz as fortes chuvas ali naquela avenida. Então, fica aí nosso agradecimento ao prefeito e toda a equipe dele que esteve junto ali, os dois secretários e também uma boa parte da equipe do CMTT que estava acompanhando. Fica aí o nosso reconhecimento, nosso agradecimento. Um abraço aí.
Com a palavra das comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, eu quero aqui deixar um forte abraço e parabenizar o Rodolfo Anentino, senhor presidente, e as contas do ISA 2017 foram aprovadas sem ressalvas pelo TCM. É um marco na história da nossa cidade. Resultados, senhor presidente, que jamais obtidos são alcançados pela primeira vez. Então eu deixo aí o agradecimento, o parabenizo a gestão do querido amigo Rodolfo Valentino e que Deus possa continuar abençoando para que ele consiga realmente fazer com que o gargalo que existia dentro do ISA possa ser sanado. Parabenizo o prefeito Roberto Nava, que não mede esforço também de estar ajudando aquela gestão. Então fica aqui meus parabéns a esse gestor, a essa pessoa competente, que é o Rodolfo Valentino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Parabéns também ao Rodolfo Valentino e toda a equipe do ISA. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Gostaria só de reforçar a todos os nobres vereadores, principalmente você, nosso presidente. Nós vamos ter a sessão solene no dia 5, na próxima quarta-feira, às 19 horas, ela vai acontecer aqui no plenário da Câmara. É para fazer o quê? Uma homenagem à ala 2 da base aérea, pelos portões abertos. É um grande evento, viu, pastor Vilmar Silvestre? E acontece agora, nesse final de semana, é um evento que envolve mais de 50 mil pessoas, e nós estamos aí fazendo essa homenagem, essa grande homenagem, O comandante Mione já confirmou a presença, estará conosco apresentando todo o retrospecto que vai acontecer lá nesse grande evento. E eu reforço aqui o convite a todos os munícipes, todos os moradores, todos os vereadores para estar conosco neste evento que vai acontecer agora, essa sessão solene, e também para estar presente lá na base aérea da cidade de Anápolis. Um dos motivos que nos orgulha de ser brasileiro, a base aérea da cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Nas comunicações, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Senhorita presidente, para comunicar, para relembrar os demais pares desta casa, que nesta próxima quarta-feira, agora depois de amanhã, às 9h30, na sessão ordinária, nós teremos a presença aqui do nosso secretário de saúde, doutor Lucas, para trazer esclarecimentos, trazer informações sobre a saúde, como tem acontecido, quais são as demandas, quais as dificuldades, onde todos os vereadores nobres pares terão a oportunidade de questionar, de indagar sobre a saúde. Então, quero relembrar e, mais uma vez, a todos os pares desta casa, que nós possamos realmente ter essa oportunidade, possam cada um fazer já um retrospecto, para que possa trazer suas perguntas, seus questionamentos aqui nesta casa. E também quero agradecer a presença do nobre vereador Jean Carlos, ontem lá na barraquinha de São Vicente de Paulo, né? E quero também fazer um convite aos demais pares que não tiveram, e aí nós teremos a oportunidade ainda, nesta quinta, sexta e sábado ainda, teremos a oportunidade de ali nos confraternizarmos. Todos os dias nós temos as novenas, a parte religiosa, mas a parte social acontecerá nesta próxima quinta, sexta e sábado, onde sábado nós teremos a presença da Orquestra dos Violeiros. Convida a senhorita presidente para que possa estar presente, os demais pares ali, apreciarmos ali a essa grandiosa Orquestra dos Violeiros aqui da nossa cidade de Anápolis, onde é um orgulho para todos nós. E a capela São Vicente Paulo fica ali na rua Galileu Batista, próximo da Escola da Paz, no setor Bougainville. Então, convido a todas as pessoas que nos ouvem nesse momento e todas as pessoas que nos assistem através da internet, que nos acompanham, que possam estar presente ali, participando conosco ali, esse grande símbolo da caridade que é Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, né? Então, faço também um convite ao vereador Lisier, que é vicentino, e mais outros pares aqui dessa casa, Pedro Mariano, Lacerda, e todas as pessoas simpatizantes de São Vicente de Paulo, os vicentinos, que possam estar presentes também, e as pessoas também que, de uma forma ou outra, têm a caridade como ponto principal do amor humano, do amor de Deus para conosco. Muito obrigado, senhorita presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda nas comunicações, o vereador Pastor Elias.
Senhorita presidente, pelas comunicações, eu quero aqui comunicar toda a população de Anápolis e da nossa região que esteja nos ouvindo através da Rádio Manchester e outros meios de comunicações que no dia 7, 8 e 9 agora de setembro, nós teremos o 42º Síbia, é o Seminário de Mulheres, com o tema Mulheres Curadas para Amar. São mais de 2 mil mulheres inscritas, 42 anos de congresso, onde estaremos recebendo pessoas de vários lugares do estado de Goiás, fora do estado, preletores, cantores. Teremos ainda a participação maciça da nossa população anapolina. A partir das 18h30, a entrada é franca, e para os inscritos a partir das 15 horas. Então, dia 7, 8, 9 de setembro, 42º Síbia, é o Congresso e Seminário de Mulheres, para mais de 2.500 mulheres. Obrigado, senhorita presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.